Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 420 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas. E essa semana vamos falar de mordida no UFC? Um pouco. Mas vamos falar, vamos fazer. Hoje vai ser um podcast sobre filmes. Eu assisti no fim de semana Matador de Aluguel, Roadhouse, o filme que marca a estreia de Conor McGregor no cinema. Lucas Carrano também. E hoje teremos uma revisão cinematográfica e a nota para atuação. Tem futuro em Hollywood com Conor McGregor? Sim, não, foi patética a atuação dele. Vamos debater tudo isso com o time caseiro desfalcado, pouca vergonha, né? Estamos só eu e o Lucas Carrano aqui. É, o André faltou, né, Carrano? Meteu atestado médico. Quando é um assunto que não é muito bem a vontade dele, sempre arranja alguma desculpinha, Carrano, como pode?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, já percebam aí como funciona a cabeça do André Azevedo, é isso, né? Ele não se desgasta com temas que são menores na visão dele, né? Coisas como cinema, arte, né? O André, esse tipo de coisa não tá no dicionário do André, né? Ele fica aí pagando.
Ele é analfabeto.
Ele fala que era músico, Renato, que tocava em banda, que fazia não sei o quê. O André não tem essa visão artística, ele não tem essa sensibilidade. É uma brutalidade, um negócio horroroso. E agora, porque vamos falar aqui de, né? Vai ser talvez o podcast mais prestigioso. É, o pessoal até vai pedir depois, você vai ver ano que vem, pra fazer live de Oscar, essas coisas todas, mas segurem-se, vamos ficar no MMA. E André Azevedo, como sempre, nesse caso, está de fora, pediu aí o atestado, mas semana que vem esperamos que ele estará de volta, ou podemos escolher um tema alternativo também para ele continuar. Agora você já
também, aprendeu também. Vamos cortar o André, tô sem paciência já para esse pangaré, hein, Carrano?
De repente acaba o corta podcast e... uma vez. Pronto, traz acabou o podcast.
O que você acha? Trazer o Coutinho ou não? Melhor não, né?
Eu acho o seguinte, é exatamente, até porque se quanto mais cabeça aqui, mais o rateio aí do, né, do lucro milionário do sexto round corporations. Então, quanto menos gente a gente, se der para tirar você e ficar só eu, melhor ainda. Vamos combinar aqui.
Olha lá, tá. Por que é considerada a cobra do deserto, Carrano, que tava passando mal, né? Acabou de chegar do hospital, foi atendido por médicos paquistaneses que pioraram sua infecção intestinal, né, Carrano? Tá pura água, 2 dias, né?
Tô igual o Marcinho Caganeiro. Cara, então, eu achei que fosse intoxicação alimentar. Na verdade, eu fiquei nos últimos 2 dias de molho aqui, de gastrite, cara. Na semana passada, já tinha sentido um pouco, quando tava tomando café pela manhã, assim, aquela sensação ruim, parece que tinha uma ferida, alguma coisa assim. Aí fui no médico com a gastrite, voltei com a infecção. Não, tô brincando. Pioraram a minha situação, né? Mas a médica, felizmente a médica foi capaz de ajudar, passou um remedinho. Agora tô aqui comendo só pepino, iogurte e tomando remedinho. Tomara que semana que vem, quando a gente... Essa semana minha atuação já tá comprometida, né? Eu já tô pensando no próximo jogo.
I train every day. I train, I eat, and I sleep.
Bom, Carrano, eu tô pensando aqui em cagar o seu abraço da cobrinha e eu queria saber a sua opinião sobre a grande mordida, né? Que tá sendo muito repercutida no meio do MMA. Eu já fiz uma resenha no sexto round falando. O Igor Severino foi demitido. O André Mascotti levou na brincadeira. Na hora ficou revoltado, mas depois pediu pro adversário não ser demitido, perdoou, até atualizou o seu Instagram, botando, né, o primeiro atleta mordido na história do UFC. O que você faria se fosse no Brave? Tivemos uma dentada como essa. Por favor, compartilhe com a gente, Carrano.
Cara, pô, então essa situação assim... Não tem problema não, porque eu tenho algo ainda pra poder espremer dessa história. Esse é talvez seja um dos abraços da cobrinha mais fáceis da história, mais óbvios, né? Por isso mesmo ele já vai ficar aqui um pouco adiantado, mas eu tenho algo que eu posso trazer ainda de um abraço da cobrinha, relativo a isso, mas vamos guardar mais pro final do programa, então a gente não matou o abraço da cobrinha inteiro, não. Essa situação complicada, cara, porque, assim, é uma das coisas mais bizarras que tem. Se você acompanha MMA há um bom tempo, ou se você tem um conhecimento legal de regra, ou, enfim, já estudou história do esporte, você sabe que mesmo quando não tinha regra, né, no início ali, eram 3 coisas que não podia fazer.
Nem no Vale Tudo podia, né?
Nem no Vale Tudo. Era 3 coisas que não podia. Não podia fish hook, né, que é aquele negócio que você pega o dedo, faz tipo um anzol e puxa a bochecha, assim, né, pelo lado da boca, como se estivesse iscando um peixe. Não podia dedada no olho, né? Furar o olho do amiguinho é proibido. E não podia mordida. Eram as únicas 3 coisas que não valiam. O resto, cabeçada, soco
golpe no baixo.
Saco, golpe, qualquer coisa, cadeirada, você precisa de uma cadeira lá. Puxar cabelo, jogar pra fora, tudo valia, menos essas 3 coisas. Então é um negócio que é tão assustador, é tão basal, né, nesse sentido, que assim, desde os primórdios, desde quando o esporte era chamado de rinha de galo humana, desde quando era proibido, o slogan do UFC era: alguém pode morrer, literalmente. Eles tentavam vender o produto desse jeito em pay-per-view, não podia mordida. Então, nunca tinha acontecido antes. Já tinha havido algumas... Se você lembrar uma instância em que teve, eu até me ocorreu isso, foi Ronda Rousey contra Liz Carmouche. Você lembra disso? Que a Liz Carmouche chegou... Mas foi, então, mas foi light,
parte, né? Do movimento, né? Sim, tipo, você vai ter atleta que você, pô, mata leão, aí, pô, tipo, você pegou na boca ali, aí ficou marca do dente, entendeu? Mas outra coisa é você procurar ação e ir lá e abocanhar, né?
Você rosnar e depois abrir, exatamente. É isso que eu ia dizer, que naquela situação ali foi meio que ela tava pegando e não foi uma mordida assim, porque ali, cara, dá pra ver, né, as duas partes, né, as duas dentições presas ali, né, as marcas na pele. E no caso da Ronda, por exemplo, como que eu citei, foi isso, né? A Liz Carmouche estava bem apertado um mata-leão lá, mochilada nela, e a parte de cima, né? A dentição de cima dela ficou a marca porque ela estava fazendo força contrária. Mas, bicho, é difícil. Eu vou te falar assim, pô, moleque novo, acabou de chegar, eu não consigo... falar que é um absurdo, sabe? É nada mais justo, inclusive, do que uma demissão. Isso é um caso, claro, que a pessoa pode ser demitida, que faz todo sentido do mundo. Não há como se criticar. Você vai pra mim falar assim também, não haveria possibilidade de reconciliação? Eu acho que talvez teria. Tipo, esse é um moleque, cara, que eu tenho certeza absoluta que daqui pra frente ele vai garantir que vai estudar as regras muito mais claramente, vai tentar controlar seus instintos, que me parece ter sido uma coisa também muito mais instintiva do que uma maldade inata. Tipo, ah, já entrei com essa intenção de fazer uma covardia. Não sei qual foi a conversa que eles tiveram lá nos bastidores também. Isso acaba influenciando um pouco. Não sei se o UFC pode mudar de ideia no futuro. Eles não chegaram eles anunciaram que ele vai vir a ser dispensado, né? Mas não foi oficializado ainda. Talvez, assim...
O Dana White avisou e, assim, o histórico dele com conduta antiesportiva é tolerância zero, né? Você lembra do Toquinho, Babalu, Paul Daly...
o Toquinho foi uma vírgula 3, assim, né?
Os caras nunca... A partir do momento que foram cortados, nunca mais voltaram. Né? É meio que um caminho sem volta. E aí, para um menino de 20 anos, né, que estava invicto, fazer a sua primeira luta e tal, por mais descontrole que seja, por mais que não dê para passar impune, por mais que tudo, todas as condenações tal, fechar para sempre as portas do maior evento do mundo, até citei na minha resenha, Carrano, ele luta com 57 quilos, né? Nem todo evento tem 57 quilos.
Sim.
Então, assim, de repente pode ser o beijo da morte para a carreira de um moleque tão talentoso por causa de... Sei lá, cara, eu posso estar falando isso, vai que o moleque sei lá, tem alguma coisa e morde na próxima luta também, sei lá, entendeu?
Que nem o Suárez,
aí eu, né? Fico eu viro defensor, né, defensor do indefensável, mas imaginando que, pô, se arrependa, nunca, pô, foi um descontrole ali, sei lá o que foi, e nunca mais faça, me parece, o beijo da morte me parece demais, sei lá.
Eu tendo a levar um pouco por esse lado também, tipo, de novo, eu entendo claramente que vem a ser tomada uma medida drástica, né? Um negócio assim que é, porra, óbvio, o atleta que comete... A gente teve alguns outros exemplos assim, atletas que foram pegos cometendo infrações flagrantes e foram demitidos. Não acho que seja... Né, não vai reclamar e falar, foi injusto. Não é injusto. Mas eu também acho que há um espaço ali pra isso, e principalmente acho que fechar as portas pra sempre, como vocês disseram, cara, isso não faz o menor sentido, né? Com 20 anos de idade, por mais que seja, de novo, uma coisa, assim, uma estupidez que eu não consigo descrever aqui, quem nunca cometeu uma estupidez, né? Com 20 anos de idade, sem saber muito das coisas e tudo, e nesse caso a gente tem ainda o atenuante de que sem uma consequência muito mais grave, né? A gente também não é o caso como se tivesse, pô, arrancado o braço, deu tétano, né? Ou deu raiva no André Mascotti. Não foi assim também. E, óbvio, isso acho que poderia ser levado em conta também. Não tô passando pano aqui, pelo amor de Deus, eu acho que, pô, como eu falei, a demissão é justíssima, mas pensar nisso, né? Na carreira, na vida de um atleta que se transforma completamente por causa de uma bobeada que, por mais que salte aos olhos, não é a coisa mais grave que já aconteceu no mundo também, a gente talvez possa ser feito usado como exemplo, quem que saia do UFC, mas que tenha a oportunidade de se reformar e voltar à organização e virar realmente talvez aí um exemplo de como um atleta pode reconstruir a sua carreira e andar mais na linha quando comete um vacilo desse tipo, para não passar também obviamente o exemplo errado de que, porra, faça o que quiser que tá tudo bem, mas agora, eu também tenho a impressão que é pesado.
Vamos deixar claro aqui também que coisas diferentes para pessoas diferente, né? Aqui todo mundo é maior de idade, todo mundo já sabe como é que o mundo funciona, ninguém tá aqui pintando o mundo da fantasia. Se fosse o McGregor que tivesse mordido, ele não seria demitido. Até, alguém tem alguma dúvida, né? O UFC liberaria o McGregor do contrato se ele tivesse feito isso?
Pra ser o exemplo.
O McGregor já fez algo pior que isso, tá? Vamos
nem ficar no campo hipotético. O McGregor já
arremessou vidro na cara de mulher é pior do que...
Tirar a luta do card, já custou, então assim, né? Vamos.
Pois é. Então, assim, né? O John Jones já foi preso por coisa pior. Não tava dentro do negócio no UFC, mas, né? Vamos lá. Nenhum desses caras foi cortado. O Mike Tyson arrancou, 35 pursa da orelha do adversário. Que é o
virou Evander... chocolate depois, né?
Virou chocolate. Depois ele ajudou a promover a pimenta do Holyfield, dizendo que a orelha do cara tinha sabor de bunda. Assim, fez do limão uma limonada e lutou. Não teve. A comissão atlética não suspendeu ele de lutar em Las Vegas, né? Porque o budget de Las Vegas era feito pelo Mike Tyson. Sim. Então, assim, nada aconteceu, e é óbvio que o Igor Severino, 20 anos estreando, vai receber um lado da espada que outros figurões não teriam recebido. Ok? Ok, entendido. Então, essa é a verdade, não vamos fingir aqui que seria assim com todo mundo, que é assim que as coisas funcionam, né? Então, é isso. Eu já disse aqui, eu fiquei com pena do rapaz, de novo, tem que punir, não tem o que fazer, perdeu a luta, não sei. Até demissão, não acho exagerado, mas, tipo assim, eu acho que valeria nos bastidores chegar pra ele, pro empresário, dizer assim, rapaz, consegue mais 3 lutas aí, luta, prova que você tá restabelecido, não faz nada de errado, não comete nenhuma cagada, prova que você pode botar a cabeça no lugar, que você não é um sequelado que vai me causar problemas, cabeça quente, que qualquer coisa vai me causar problema aqui. Vai lá, ganha 2, 3 lutas. Quando você tiver aí mais 2, 3 anos, com 23 anos, você é ainda muito novo, você volta aqui e a gente conversa, entendeu? Pelo menos isso assim, porque até, né, pode jogar um moleque assim, se você dá o beijo da morte e fecha todas as portas pra ele, porra, você, né, pensando no ser humano, você pode criar consequências terríveis, né? Imagina, um menino, eu falei isso no Instagram dele, é underline no UFC. Então, o sonho dele tá ali, sei lá. Eu acho que, dada a idade, dada a situação, não é um erro um erro sem retorno. É isso que eu quero dizer, entendeu? Dá pra ele ser preso, cumprir a pena e voltar pra sociedade, vamos dizer assim.
Sim, é aquela coisa de ressocializar, né? Não é uma coisa ressocializável, não é uma parada. Também não vamos aplicar o código amoado aqui, porque senão a gente tá
perdido. Não é o John Wayne Gacy, né? Que você abriu a casa do malandro, tem 70 corpos de criança. Né? Sim. E aí, meu camarada, é só injeção letal e não tem resenha, né? É um delito leve, que, né, pro MMA não sei se é leve, né? Morder alguém na jaula e nem no UFC 1 podia, né? Mas enfim, eu espero que dê tudo certo pro rapaz também. Mas Lucas Carrano, o principal tópico desse podcast aqui é o seguinte: Conor McGregor estreou em, aspas, Hollywood, né? Gravou o seu primeiro filme, uma grande produção. Eu não entendo bulhufas de cinema, não sei quem é o diretor, não sei avaliar atuações, câmeras, edição, não entendo nada. Eu, pra ser bem sincero, nem assisti o Matador de Aluguel, Roadhouse, o filme original com o fantasma Patrick Swayze, né? E fantasma, não tô querendo fazer uma piada mórbida porque o cara faleceu, é porque ele foi a estrela do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, um dos grandes clássicos.
Curiosamente, nessa época ele tava vivo, né? E agora... Desculpa aí a piada, foi mal.
Inclusive, você sabia que o Ghost, né, o filme que ele interpreta um fantasma, é um filme tão popular na cultura americana que existe uma expressão Swayze. Se você falar assim, eu dei uma de Swayze, que é o nome do ator, quer dizer Patrick que eu sumi. Eu virei fantasma, entendeu?
Cara, o Patrick Swayze é bizarro, né? O pessoal não tem ideia do quão famoso ele era. Quem é mais velho um pouco vai lembrar, né? Mas uns anos 80 e 90 era bizarro, velho. O cara era
sinistro. Ele era o galã comedor da década de 80. Mais ou menos isso, né?
E versátil, né? Fazia filme romântico, fazia filme de ação. Ele tinha um negócio assim que funcionava em diversos níveis.
Pois é. O Eminem, inclusive, tem algumas letras dele que ele cita Swayze como estou sumindo ou sumi, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu não vi o filme original, eu não sei comparar e nada. E também eu fui ver pra ver o Conor McGregor, né? Que é o maior nome, a maior estrela da história do nosso esporte, do esporte que eu cubro há mais de 10 anos. É a maior personalidade do esporte e tudo mais. Então, assim, não tem como a minha opinião sobre o filme não ser enviesada. Eu fui pra ver o cara, eu tenho opinião sobre qual é essa vida dele, conheço todo o cartel dele, sei como é que é o espalha-brasas, né? Do que gosta, do que não gosta. E, Carrano, eu confesso a você, né? Entendendo que eu sou leigo, entendendo que eu assisti já com pontos de vista, né? Querendo assistir a atuação do cara, eu achei que esse cara foi bem demais, que ele roubou a cena no filme, que ele tem um puta de um futuro como ator, se ele se manter afastado da cela e se ele tiver interesse de, claro, estudar, correr atrás, se dedicar e ter uma imersão na carreira, né? Porque, de novo, a gente tava conversando aqui nos bastidores e você falou muito bem. Ele interpretou uma versão dele mesmo, né? Ali, você tá vendo, Conor McGregor, 20% mais psicopata, 20% mais inconsequente, 20% mais irresponsável, mas ele não teve que atuar tanto assim. O que ele teve que fazer é lutar, que ele sabe muito bem. Óbvio que tem muitos enquadramentos e adaptações e tal, mas de todos os papéis que ele podia interpretar, ele interpretou um porradeiro psicopata irlandês. Porra, é o mais próximo dele possível, né? Com tudo isso dito, e de novo, se ele for fazer um próximo papel, ele não vai interpretar outro irlandês porradeiro psicopata. Ele vai fazer outra coisa qualquer diferente aí. Ele vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que mudar sotaque, vai ter que fazer tudo isso que a gente estava conversando. E isso, né, de novo, um cara que tem mais de 100 milhões de euros na conta, mora num iate Lamborghini e está sempre no verão? Ah, eu tô no país tal, começou a esfriar, eu vou para outro porto onde é verão? Talvez ele não queira passar 10 horas de maquiagem gravando 100 vezes a mesma cena 18 horas por dia. Quando se tem muita opção, às vezes, né, não se entra de cabeça como deveria. Mas com tudo isso considerado, Carrano, eu achei que deu liga, deu química, deu samba. Será que se o McGregor quiser tudo, quiser mesmo, e com a audiência, obviamente, que foi grande, teremos um novo Schwarzenegger, um novo Stallone, ele pode virar um grande ator de filmes de ação, pelo menos?
Cara, você falou do Schwarzenegger, né? Foi até curioso. Eu tava assistindo um filme aqui hoje, pouco antes do podcast, porque a gente tava conversando aqui, tinha um tempinho livre, eu falei, pô, vou botar aqui pra ver. E até comentei com a Raíssa na hora que ele apareceu a primeira vez, eu falei, caralho, deram a introdução estilo Schwarzenegger pra ele, né? Quem assistiu O Exterminador do Futuro vai lembrar que o Schwarzenegger, a primeira vez que ele aparece, né? Ele é teletransportado do futuro lá pra época da Sarah Connor, e ele aparece, né, pelado de costas assim, sai andando, rouba a roupa de um cara quando tá chegando e sai, que é basicamente o que acontece com o McGregor na entrada do filme. Ele aparece saindo, pulando na casa assim, sai correndo, atende o telefone, fala, não, tô comprando roupa aqui, bate lá a cabeçada no cara, pega a roupa dele e sai. Então até essa entrada tem o personagem dele.
Ele não tá saindo de uma casa, ele está talaricando alguém e fugindo de um marido corno, né?
Sim, verdade. Eu não quis. É que na verdade também eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, deixa eu medir minhas palavras pra não dar spoiler, mas cá entre nós, esse é um filme também que não faz... Bicho, essa é outra coisa, que aí eu vou entrar num comentário aqui de, gostou, não gostou, não sei o quê. Eu tinha lido algumas opiniões já sobre o filme e tudo mais. Que, aliás, se vocês lembrarem, quando isso apareceu, eu já tinha falado que eu tinha boas expectativas. O Doug Liman, que é o diretor, dirigiu um dos filmes de ação que eu mais gosto dos últimos anos, que é No Limite do Amanhã, o Edge of Tomorrow, com a Emily Blunt, Tom Cruise e tal. É um ótimo filme, é aquele filme lá do Feitiço do Tempo, só que com de ação, né? E ele dirigiu também a trilogia Bourne, né? Ele é o diretor e criador do primeiro lá, Identidade Bourne e tal. O cara é um baita diretor. O Jake Gyllenhaal, muito bom ator, versátil pra caramba, inclusive tá muito bem no filme. E o produtor, o principal produtor do filme é o Joel Silver, que é o produtor de Matrix. Então, tipo, é uma equipe de peso, né? A Amazon.
Silver não era o matchmaker do UFC?
É o Joel Silver, é o irmão dele. Eles têm só essa diferencinha. E eles produziram um filme pra
Amazon. Cara, só um parênteses, você tá falando da direção. Você sabe que o Audi Attar, o empresário do McGregor, é diretor executivo do filme, né?
O que ele fez,
eu não sei.
Produtor executivo é esse, é o cara que bota dinheiro, pô. E aí bota dinheiro pra tirar do outro lado. Eles bancam os custos iniciais, e aí quando o filme recebe financiamento, é vendido pra alguém, eles pegam do outro lado. Basicamente é isso. E aí o que eu li aqui na Variety foi o seguinte, que eles estavam reclamando, primeiro, que o filme não tinha saído no cinema. E eu até falei com você aqui em off, né? Eu falei, cara, o McGregor, talvez o único azar que ele tenha dado aqui tenha sido de que esse filme não foi pro cinema. E isso diz mais sobre o cinema do que também esse filme em particular. O cinema tá numa fase meio esquisita, né? Esse filme é um filme que, porra, 10, 15 anos atrás teria ido pra sala de cinema fácil, porque é um entretenimento barato e bom. Você vai lá,
Sessão da tarde. Pô, não tem nada filme aí do... Porradaria, enredo raso. peso, mais porradaria de divertida e Conor McGregor fazendo merda.
Cara, e o filme sabe disso. O mais interessante é porque é isso que eu ia dizer, que eu vi muita gente criticando e tal. E curiosamente, entre os críticos de cinema até, a recepção foi boa. Não no sentido assim de que, porra, esse é um clássico do cinema, mas assim, cara, isso é um tipo de filme que existe, certo? Esse filme de diversão, nem todo filme vai mudar a sua vida. Você não, nem é todo filme que você vai assistir que vai ser, porra, uma obra de arte que vai transformar a sua percepção e que vai te dar camada. E nesse caso específico aqui, por ser aquele entretenimento que, pô, amanhã eu já esqueci o nome de dois personagens, eu mal lembro o nome do personagem do McGregor agora. Eu acho que é Knox, mas eu não sei se ele tem outro nome também. Eu acho que é só esse. E eu vi o filme, tem. Eu acabei de ver o filme, tem 40 minutos. Você não precisa, mas ele te dá as informações, até a própria história de como é que o Jake Gyllenhaal, o trauma que ele tem, que ele até representa bem, né, atuando e tal. É uma história assim. Ele matou um cara no UFC e tal, e ele lutando, não parou de bater e tudo, não sei o que mais.
Sem spoiler, Carrano.
Não, e isso é contado da forma mais, assim, mais básica, suficiente. Tipo assim, olha, você precisa saber isso aqui pra essa história continuar. O que você não precisa saber pra história fazer sentido, eles não te contam. O que também tá tudo bem, cara. Não, dá, não precisa. Os personagens são raros? São, mas é isso, cara. O filme não precisa. Ele é meio. O Jake Gyllenhaal tá meio canastrão no filme, que eu particularmente gosto, acho que combina. E eu vi muita gente criticando, eu acho que é mais uma questão de expectativa. Falando, ah, o filme tá ruim, o McGregor tá mal. Eu falei, cara, sério, tipo, é isso.
Pô,
é
um não filme achei
que...
não, cara.
O filme não é nota. Não, não é MMA, não, principalmente, tá? Eu acho que talvez tenha sido a implicância com o McGregor que tenha ido pra lá.
Aí sim, pode ser que você odeie o McGregor e vá ver já com preconceito, mas se você não odeia ele, se você tá indo como pensamento, se você também for grande fã de cinema, que analisa o mix do áudio e que as câmeras, pô, se você for esse tipo de degustador de filme, aí provavelmente você não vai gostar. Agora, se você for um leigo, como é 99% das pessoas que veem filme como eu, e tipo assim, se você tiver uma revisão sobre o McGregor normal ou boa, porra, a chance de você não gostar é muito pequena, porque, cara, olha só, eu gosto muito do Jean Saint-Pierre, já li o livro sobre a vida do Jean Saint-Pierre. Pô, não dá, cara, o Jean Saint-Pierre ator não dá. É tipo assim, é constrangedor, você vê que é um peixe fora da água. É assim, se for só cena de ação sem uma palavra dele, beleza, até cola, né? Agora, se ele tiver que meter aquele inglês, franco-inglês, canadense, e porra, não dá, bicho, parece o Mickey Mouse, é muito, muito pasteurizado, é muito plástico. E o McGregor não, cara. Parece assim, realmente ele passa a impressão de um sequelado completo e assim, me convence, entendeu? Não parece que é um cara atuando mal. Parece que é realmente um psicopata.
E aqui, Renato, curiosamente, você tava falando sobre, se o filme for, se você for um cara, porra, que gosta muito, eu acho que se você for uma pessoa que gosta de cinema, a chance de você gostar são até maiores. Eu vou te dizer o seguinte, ó, as coreografias de ação são muito boas, ele tem uma parada no enquadramento que ele muda muito do enquadramento objetivo pra subjetivo. O que quer dizer isso, basicamente? Ele tá filmando a cena que você vê as duas coisas que estão acontecendo, e de repente a câmera passa a ser, entre aspas, uma das pessoas. Você começa a ter o ponto de vista daquela pessoa. Tem uma cena de luta do McGregor com o Jake Gyllenhaal que acontece isso. Várias vezes a câmera meio que acopla a pessoa e ela gira, que é um recurso que já foi muito usado em outros filmes também. Tem um filme ótimo que chama The Raid, que tem bastante cena assim, que é muito bonito de se ver no cinema. Cara, tem uma cena especial, talvez você não vai lembrar, mas eu vou citar aqui. Tem uma hora que o cara que é o vilão lá, que também não lembro o nome dele agora, ele tá no bar mostrando a luta lá que o Jake Gyllenhaal matou o cara no UFC. E aí ele tá lá, ele, ó, olha aqui você já tinha batido nele, aqui você já tinha matado. E aí na hora que ele vai falar assim, ó, eu acho que foi esse soco que matou o cara, na hora que ele fala assim, eu acho que foi esse soco, aí você tá vendo a tela, o soco vai vindo, a câmera abre de novo e os caras estão jogando sinuca no fundo, alguém explode as bolas de sinuca na mesma hora e dá um efeito sonoro como se as bolas de sinuca fossem o som do impacto do golpe que matou o outro cara na tela. Você vai virar pra mim e vai falar que, porra, isso é uma... Sabe? Eu te falo 200 filmes que não tem um mínimo de pensamento como isso. Não é uma porcaria técnica também, não. O filme é bem realizado pra caralho. Inclusive, se tem uma coisa que dá pra dizer, é que o filme é bem realizado. Eu acho que rolou uma certa... De novo, é um filme bem realizado dentro do que ele é, né, cara? O roteiro é superficial, a história não é quase inexistente, mas não acho essa porcaria. Achei que muita gente talvez foi esperando que o McGregor fosse fazer... Como é que chama aquele filme? É o Lutador, né? Ou então o próprio filme, aquele do Jake Gyllenhaal, que ele é lutador de MMA. MMA, que é um filme sério. Sim, isso, que é um filme sério pra caralho, não sei o quê. E não é, gente. Isso é um filme que, infelizmente, deu uma desaparecida. Tomara que volte até nos próximos anos. Que quando você não tem nada pra fazer, é bem divertido. Pra não precisar ter que ver uma série inteira, né? Não precisar ver 15 horas de coisa. Você senta ali, você assiste um entretenimentozinho raso, que dura 2 horas, acabou. Você levanta, segue com a sua vida como se nada tivesse acontecido. E se isso for verdade, se isso estiver acontecendo, ótimo pro McGregor, porque nesse filão ele tem muito espaço. Parece que se for isso, inclusive a sorte, digamos, entre aspas, dele também melhora um pouco, que essa era das propriedades intelectuais tá dando uma certa caída, tá voltando uma coisa no peso do nome, do ator, o que pra ele é ótimo, porque se ele faz como o George St. Pierre, que vira apenas um personagem, apenas um, sei lá, um herói, um vilão, alguma coisa num universo de propriedade intelectual, você perde muito valor, muito peso, né? Ao passo que se você tem aqueles nomes que você bota o nome no pôster e o cara vende ingresso e tal, é muito mais vantajoso pra carreira do ator. Então até isso talvez possa contribuir um pouco mais, cara. Vai depender mais do senhor Conor McGregor do que de qualquer outra coisa. Ele tem muito que estudar. Como você falou, vai fazer papéis. Não vai ser todo o papel dele que vai ser um irlandês, né? Então ele vai ter que estudar, vai ter que ter fonoaudiólogo, vai ter que ver como é que... Ou mesmo se for irlandês, talvez ele vai ter que dar nuances diferentes pra aquele personagem. Ele não vai poder falar daquele mesmo jeito. Porque ali, várias vezes, parecia o McGregor falando na coletiva. O que é legal, ali foi maneiro. Mas a segunda, terceira ou quarta vez que ele replicar isso, já perde um pouco o impacto e ele vai começar a ser escalado pra, né, ou não ser escalado pra diversos papéis. De toda forma, eu fiquei com a impressão de que pode ser que... Eu até falei, né, deve ser a primeira vez que a gente fala, cara, talvez o McGregor não volte a lutar e não é pelo motivo ruim. Pode ser que dê bom pra ele, sim, até porque trabalhou com gente, como eu falei, Joe Silver, produtor de Matrix, um cara que tem uma abertura muito grande no, na indústria. Se ele não tiver causado problema, não tiver feito nada, já tá com a porta aberta. Doug Lima, bom diretor, junto com o Jake Gyllenhaal, parece que os dois tiveram um certo entrosamento. Jake Gyllenhaal não é o cara mais fácil do mundo, não. Tiveram um certo entrosamento ali. Se ele construiu essas pontes, isso pode crescer e virar uma carreira, sim, pra ele, e talvez uma das melhores carreiras pós-MMA que a gente já viu, né?
Olha, Carrano, o que é realmente de Hollywood são as cuecas da Insider, que não acumula cheiro, não tem odor, evapora o suor mais rápido, modela o seu corpo perfeitamente. É só conforto e durabilidade também, não é essas porcarias descartáveis, não. E o principal é que nesse mês de março temos 15% de desconto, mesmo consumidor da Insider, a última semana só para você ter seus 15% de desconto com o código promocional POD, P-O-D, sexto round, tudo junto, 15. Pode sexto round, 15, Carrano. Dê seu testemunho sobre uma cueca comfort da Insider, a cueca com tecnologia.
Eu podia, Renato, chegar aqui e falar assim, olha, a cueca tecnológica da Insider curou minha gastrite, mas eu não preciso inventar não, sabe por quê? Porque a verdade já é mais que suficiente. Todo mundo tá cansado de saber da qualidade dos produtos da Insider. A cueca não é diferente. Também tem a validade estendida, tal qual as camisetas, se é que vocês me entendem. E, claro, muito confortáveis e duráveis também. Vou te falar uma parada, hein? Pra não marcar a touca, ó, a gente tem o quê? 7-8 dias aí da data do lançamento desse podcast pra ganhar desconto adicional com o cupom PODSEXTORROUND15.
E o link tá na descrição e no comentário fixado, como sempre. E o melhor propaganda que a gente poderia fazer é o seguinte: se a cueca Comfort da Insider sobreviveu à gastrite de Lucas Carrano, ela sobrevive a tudo. É, assim, não surpreende, né? Só o trailer desse filme. O McGregor é um cara de 50 milhões de seguidores só no Instagram, né? Só o trailer em múltiplas redes sociais deu mais de 100 milhões de visualizações. E o Roadhouse, né, o Matador de Aluguel, está número 1 do mundo na Amazon Prime Video, juntando todos os países e inclusive no Brasil, né? É o número 1 no Brasil e é o número 1 numa média mundial. E aí eu te pergunto, ele seria falou,
né,
o número 1...
Até o antigo, né? Até o antigo cresceu
no
muito.
No Brasil, o antigo, o com Patrick Swayze, é top 7 ontem, quando eu vi, né? Então, assim, uma pergunta muito simples. Ele seria o número 1 do mundo sem o McGregor? Se esse antagonista, esse vilão fosse o... Sei lá, diz aí um ator qualquer de filme de ação. Sei lá, me ajuda aí, Carrano. Porra. Pô,
calma aí, tô tentando pensar alguém. É porque senão vai ser muito... Fosse, sei lá, o Gerard Butler, que não é muito... Que não tá na crista da onda mais.
É, se fosse o... Pô, mas o Gerard Butler é da primeira prateleira também, né? Aí é foda.
É, mas okay. Eu não sei se... Eu não
ouvi, se fosse o Gerard Butler, teria essas 100 milhões de visualizações no trailer? Seria o número 1 do mundo? Acho muito difícil, ok? Então a gente pode estar... De novo, né? O McGregor tem muito dinheiro na conta, ele pode não se sujeitar a todos os caprichos da indústria, né? Que você precisa fazer certas coisas, né? Mas se ele quiser, e a última declaração que eu li dele, ele falando que tá muito animado, que acha que pode fazer qualquer papel e que podem fazer verdadeiros filmes em torno dele, como Rambo, como Exterminador do Futuro, Rocky Balboa, né? Que fizeram filmes em torno do Stallone e do Schwarzenegger, ele acha que ele não tem teto, né? E se isso acontecer, a gente pode ver o primeiro lutador da história do MMA, da nossa indústria, a transcender, né? A virar algo maior, a dar certo na indústria cinematográfica. A gente já teve tem muitas pessoas trabalhando. Por exemplo, nesse próprio filme, o Jay Heron, né? Que é ex-meio médio do UFC, lutou, faz a luta com o Jake Gyllenhaal, né? Você tem o Randy Couture sempre nos Mercenários, lá do Stallone. Você teve o Quinton Jackson num filme que, pô, de bilheteria grande, né? De investimento alto, que foi o A-Team, né? Que é o Esquadrão Classe A, que na cultura americana esse A-Team é bem conhecido, principalmente na década de 90. Ele faz o papel do Mr. T, né? Que é um cara muito popular nos Estados Unidos. E foi muito bem também com o Quinton Jackson, tá? Que é outro cara carismático. Ele disse que não fez outros papéis em Hollywood porque o empresário sacaneou ele e tal. A Ronda Rousey é uma que fez Velozes e Furiosos e também os Mercenários e não gostou da experiência, não quer mais fazer, ok? Então, assim, pode ser que o McGregor seja o nosso primeiro ator da primeira prateleira, como o WWE, o Telecatch, produziu vários, né? Como o Bautista, Dave Bautista, como produziu também o The Rock, né? Que foi o ator mais bem pago do mundo nos últimos anos, e o próprio agora John Cena, né? Os bombados que fazem filmes de ação.
O Bautista tá expandido, né? O Bautista agora fez Duna, cara. Assistiu os outros filmes aí, tipo, ficção científica, uma porrada de
Blade Runner, assim. Fez Blade Runner.
Sim, exatamente.
Da Marvel, né? Que ele é o Groot, não é o Groot, ele?
Ele é o outro lá desse...
Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia. Ele faz o outro querido lá do Guardiões da Galáxia. Eu não sou muito chegado em filme de boneco, então eu não sei todos os nomes, não. Mas eu sei que o Groot é o Vin Diesel. Ele faz um outro personagem. Mas o Bautista, talvez... É engraçado isso, né? Assim, ele alcançou... Talvez seja mais que tenha distanciado um pouco, assim, desse typecasting, né? De ser escalado pra fazer só filme de porradeiro. Mas ainda assim, é uma possibilidade. O McGregor, inclusive, é o seguinte. Eu falei de sotaque, essas coisas. Mas a indústria inglesa cresceu muito nos últimos anos. Você tem filmes que são... que passam na Irlanda. Você tem filmes que passam na Irlanda do Norte. Que tem personagens irlandeses que acontecem. Pô, um cara que deve estar olhando pro McGregor e salivando é o Guy Ritchie, saca? Os filmes dele sempre tem personagem irlandês, alguma coisa assim. Então, aliás, vai ser um filme agora do Guy Ritchie que parece ser legal pra caramba. Mas pode ser que ele tenha espaço também nessa indústria inglesa, que, lembre-se, né, tem muito acesso a Hollywood, tem uma facilidade muito grande também pra produzir grandes filmes. E ele ali pode ser ele um pouco mais também pra facilitar um pouco a transição.
Bom, eu achei legal, eu achei interessante. Não acredito que se você for fã de MMA e vá assistir, você tem uma experiência ruim, você vai dar uma risada. Tem umas frases, né, que é o fanservice, né, que o McGregor já disse no UFC, tem algumas coisinhas
assim. Ele fala, assim, né, uma hora que ele fala que você é o lutador mais notório do MMA ou do UFC, alguma coisa assim. As partes que passam, aliás, isso, né, você lembra qual evento que foi? Que eles gravaram? Eu lembro quando eles gravaram isso, foi na pesagem de algum pay-per-view aí, que eu lembro que o Jake Gyllenhaal tava lá, e aí eles gravaram as cenas. Esses trechinhos que eu tem no UFC são muito maneiros, eles, até por questão disso, de autenticidade, eles gravaram durante um evento mesmo, a pesagem falsa, né, com o pessoal ali, o Bruce Buffer fazendo um anúncio, até pra quem gosta de MMA, pô, é legal, né, você ver isso representado de forma fidedigna, assim, no sentido mesmo, é real, aquilo ali basicamente é só uma luta, só não aconteceu de verdade, mas são os mesmos elementos, as marcas, os patrocínios, tudo muito realista ali, pra quem é fã de MMA, tem um interesse claro também, que eu acho que fica bem pago aí, né.
Eu não entendi o nome do filme ser Matador de Aluguel, né, porque não tem.
Foi a tradução
não
antes.
Tem
não, é pra
matar. Tem matador de aluguel. Não tem. Bom, enfim.
Então, deixa eu só tentar passar uma. Eu prometo, eu vou ser breve. É o seguinte: esse filme chama Roadhouse, né? É o título original dele. Roadhouse é uma coisa que não existe no Brasil, que nos Estados Unidos. Tipo como se fosse uma casa de shows, uma boate, um bar, alguma coisa de beira de estrada. Que nos Estados Unidos tem muito, aqui não tem tanto. Aqui, né? Aí no Brasil não tem tanto, então não teria muito como traduzir. Nessa época no Brasil.
É o famoso barzinho animado.
Exato. Não chega a ser uma zona, né? A casa das primas, mas é isso. Tem música, tem coisa. E nos Estados Unidos, até por questão de restrição de coisa de bebida, essas coisas assim, você tem mais. É mais comum. Quem assistiu, talvez, Conair vai lembrar aquele bar onde o Nicolas Cage chega no início do filme. Aquilo é um roadhouse, basicamente. Então é isso. Só que isso não. Se fosse traduzir só nesse coisa, bar, sabe? Não faz sentido no Brasil. Brasil. Não teria casa de shows. Ficaria um título merda. E eles traduziram na primeira vez com esse nome. Não sei porquê. Na época, talvez tenha alguma explicação mais razoável que eles gostavam de transformar. E aí, dessa vez, como é um remake daquele filme, do Patrick Swayze, eles só mantiveram o título. Mas não, de fato, assim, porra, não faz o menor sentido. Não tem nada a ver. Praticamente não mata ninguém e ninguém contrata ele pra matar também. Contrata ele pra ser meio que segurança do bagulho, né? Ser leão de chácara.
Bom, mais um spoiler de Lucas Carrano, então já estragou a experiência do filme.
Todo mundo já viu essa porra agora.
Pra todo mundo que vai assistir. Mas é legal, assim, eu achei que valia a pena a gente falar sobre o primeiro lutador de MMA, né? Num filme que ele tem esse tipo de protagonismo. E se tratando de Conor McGregor, uma estreia global, né? Na Amazon Prime Video, achei que valia o assunto. E semana que vem a gente volta a falar sobre lutas e o que a gente já tá acostumado a fazer, que às vezes é bom quebrar a rotina também, né?
Back up, once again. Viva la Brasília!
First of all, this guy speaking Spanish. In Brazil, we speak Portuguese.
Meu querido Carrano, um grande abraço para você. E claro, por favor, deixa aí o abraço da cobrinha, já sabemos qual é.
Então, cara, olha pra você ver. Eu vou deixar o abraço da cobrinha. Obrigado, né, pela oportunidade de voltar aqui para falar de algo que já falamos. E espero que o pessoal tenha gostado também, né? A gente tem que, de vez em quando, a gente tem que cavucar um pouco para achar um tema que saia um pouco daquilo que a gente faz toda semana. E é isso, né? Como você falou, semana que vem, Carrano, a gente volta.
Falamos sobre isso porque também não tinha nenhum outro assunto.
Com Sim. certeza, pois exatamente. Mas olha, cara, o Igor Severino seria o abraço à cobrinha, óbvio, e a gente já falou sobre isso. Mas olha só o que eu vou fazer, hein? Pra surpresa geral da nação, meu outro abraço da cobrinha, que obviamente na escala muito abaixo, ele vai pro André Mascote, o André Lima. Porque ele, mesmo tendo ganhado um bom 50 mil, pô, foi maneiro e tal, fez tudo. Mas, bicho, eu tava vendo um médico falando. Ele foi lá, brother, e tatuou o negócio em cima de onde ele tomou a mordida. Aí você vai falar assim, pô, Lucas, mas ele ganhou $25 mil a mais por causa disso. Meu amigo, a chance dessa porra infeccionar é enorme. É enorme. É o inimigo do SUS. Ele vai sair lá dos Estados Unidos pra voltar pro Brasil, dar um merdelê e, porra, e gastar o recurso de saúde. Tomara que não aconteça nada, mas, rapaz, essa ideia não é uma ideia boa, viu, criança? Se vocês tomaram a mordida de alguém, não saiam imediatamente e vão fazer uma tatuagem disso em algum lugar. A gente tem médico que escuta o podcast, pode falar isso melhor do que eu. E eu vi, inclusive, foi um médico reagindo, entre aspas, a isso e falando, olha, muito engraçado, muito divertido, mas não façam isso em casa, é muito perigoso, pode ser que dê problema. E, além de tudo, vai ficar com a boca do outro cara lá, marcada na pele dele, né? Então tem essa questão aí também. Então, fica um segundo abraço da cobrinha aqui pro outro lado, essa luta então que foi marcada aí com o grande abraço da cobrinha de todos os tempos, talvez, e um outro numa escala um pouco menor. A gente se fala semana que vem, meu querido Renato.
É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, e vem mudança por aí, hein, Carrano? Vem mudança por aí.
Já era o
podcast. Mais duas semanas só, mais duas semanas a próxima e depois na outra já tem mudança. Esse podcast acabou, chega e vamos ver o que vem no lugar. Ou se não vem nada, né? Aguardem. Abraço.